Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, a importância do humor na pandemia. Para conversar sobre, recebemos o escritor e palhaço Cláudio Tebas e a pesquisadora e palhaça Lili Cúrcio. De acordo com a pesquisa do Instituto Gallup, em 2020, os brasileiros ficaram mais infelizes, saindo da 29ª posição para o 41º lugar entre os 95 países que compõem o ranking da felicidade. É possível rir e ser feliz? Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Cláudio Tebas é educador, escritor e palhaço. É idealizador de vários projetos de conexão humana e transformação social. Seus livros ultrapassam a marca de 1 milhão de exemplares vendidos em 4 países. Palhaça, atriz, bonequeira, antropóloga, etnopsiquiatra, diretora e pesquisadora teatral. Pesquisa há 27 anos a palhaçaria clássica e os pontos em comum entre o xamanismo e o universo do palhaço, assim como as convergências entre o teatro de animação e a linguagem do palhaço. Seja muito bem-vindo, Cláudio, novamente ao nosso programa.
Joel, que presente que você me deu, me colocando perto da Lili, estou com tanta saudade. Lili, você sabe que eu acho você um gênio, eu te amo.
Oh, querido!
Oi, Lili, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigada por me dar essa surpresa também de estar um pouquinho mais perto de Cláudio, que eu também amo ele.
Diante das transformações que estão acontecendo na pandemia, rir é o melhor remédio ainda para a criatura humana, Cláudio?
Uia, uia. Eu sempre acho que rir é uma subversão, né? Não é à toa que a gente está aí, né? Desde que o mundo é mundo que tem os palhaços. Porque o lugar que bala de canhão não entra, o riso acha uma frestinha para entrar e dar uma mudada na chave. Duro é encontrar um estado que permita a gente rir, apesar da pressão toda de fora, né? Que não está fácil.
Rir continua sendo uma forma de contravenção, Lili?
Humor, eu não gosto de falar arma, mas é uma ferramenta para estar nos defendendo de tanta atrocidade, de tanta tristeza e de tanta morte, não? É uma ferramenta de ataque e de defesa. A gente pode estar atacando isto que nos está acontecendo e também nós estamos nos defendendo de um clima de palavras, de atitudes que podem ser muito, muito nocivas. Então, o humor espanta o medo e espanta o medo da morte também, que isso é uma coisa que está nos rodeando, está tão próxima a nós, esta morte. Se a gente tem a morte como conselheira, a gente pode ter uma atitude diferente na vida, pode estar vendo a vida com outro sentido, com outra profundidade. Então, bem-vindo, humor.
Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. Muito bem, muito bem, bem, bem. Você vai bem, eu vou também. E ele como é que vai? Como vai, como vai, como vai? Como vai, como vai, vai, vai? Eu vou bem, eu vou bem, eu vou bem. Muito bem, muito bem, bem, bem.
Quase 500 mil pessoas já morreram no nosso país. Como o humor pode nos ajudar a viver esse luto nacional?
Olha, eu estou escutando aqui a Lili falar essa coisa do humor como uma forma de transformação. Eu lembro que nos livros do Harry Potter, a magia que é utilizada contra o bicho-papão é você rir do bicho-papão. A hora que você ri do bicho-papão, você acaba vendo que ele não é tão monstruoso quanto ele parecia, você consegue ver ele na dimensão do tamanho dele e não na dimensão do tamanho que ele parece que tem pelo teu medo. Acho que uma das formas que a gente tem como compreender o luto que a gente está vivendo, e luto não é só morte de gente, né? Luto é morte de expectativa, luto é morte de confiança naquele amigo que você amava, mas o cara é negacionista. São muitas mortes que a gente está vivendo. E acho que uma das formas que a gente tem, juntando aqui com o que ele falou lindamente, é compreender que o riso, ele não nega a dor, ele só chama a dor para fazer companhia de uma outra forma. Ele não é para anestesiar o riso. De alguma forma, o riso ele vem para lembrar a gente que a morte está sempre de mão dada com a vida. E já que ela está de mão dada com a vida, como é que a gente pode também fazer uma ciranda?
Como o humor pode nos ajudar a resgatar a nossa humanidade para continuar vivendo num país como o Brasil?
Eu fico pensando sempre neste papel de humor, não? Porque a gente fala humor e parece que o humor é sagrado, tem essa faceta tão, tão positiva. E tem um humor que é aquele que tem falta de ética total, não? Esse humor do poder, aquele que utiliza as minorias, populações vulneráveis para abafar essa parte da população. Então, tem um humor que é sarcástico, que é negativo, que é fruto de vários esquemas de pensamento durante muitos séculos. Também tem outro humor que enaltece a humanidade e que resgata este lado positivo nosso. Sabe que estava pensando? Quando você percorre um museu, aquelas pinturas do Renascimento e demais, não tem ninguém que está rindo, são todos sérios, não é? É impressionante. Eu tenho como uma pesquisa para saber, nossa, mas neste museu, ninguém ri, não? É como um reflexo de uma sociedade onde a santidade era algo sério. E, de repente, alguma coisa quase um sorriso. E quando você ria a gargalhadas, era uma coisa quase diabólica, não? Então, agora está se invertendo todas estas noções e temos que rir. Tem um yoga do riso, não? Onde a gente tem que rir sem necessidade de ter uma razão. Bioquimicamente está comprovado que faz bem rir. É tudo... O humor é sempre, não é que seja universal, que eu estou aprendendo isso. O humor reflete os momentos e os esquemas de pensamento de cada sociedade, de cada cultura. Por isso agora, de que rimos? Não? Como é o humor nosso, do brasileiro, ou do latino-americano, ou do europeu? Essas são minhas considerações, não? Essas perguntas, essas dúvidas.
Nós precisamos de humor, mas humor sadio. Como estabelecer a diferença entre essas duas situações, esses dois momentos?
Nesse momento, pode ser que daqui a dois minutos eu pense outra coisa. Me ocorre de falar de liberdade de expressão. Em nome da liberdade de expressão, muita gente usa achando que liberdade de expressão é liberdade de opressão, liberdade de agressão, liberdade de diminuição da condição do outro. A gente não pode esquecer que a gente, que é profissional do humor, mas qualquer pessoa que faça uma piada, isso é um gesto político. É, de que lado você está se colocando contra essa piada? Do lado de quem oprime ou do lado de quem luta contra a opressão? Acho que isso delimita como é que você age com seu humor no mundo.
O Menino, com Luiz Melodia, é uma escolha sua, Cláudio. A música foi lançada em 1987, no LP, claro, do artista. A letra traz uma reflexão sobre o brincar da criança e o direito de aproveitar a infância.
Vocês querem um aviso, vou dar, por favor, deixe o menino brincar. Se vocês querem um aviso, vou dar, por favor, deixe o menino brincar. O menino não é bobo, é esperto demais, pode até lhe tombar. Por isso lhe dou um aviso, amém, deixe o menino brincar. O menino não é bobo, é esperto demais, pode até lhe tombar. Por isso lhe dou um aviso, amigo, deixa o menino brincar. Se vocês querem um aviso, vou dar, por favor, deixa o menino brincar.
perto demais pode até me tombar. Por isso lhe dou um aviso, amigo, deixa o menino brincar. O menino não é bobo, é esperto demais, pode até lhe tombar. Por isso lhe dou um aviso, amigo, deixa o menino brincar. Samba, 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 menino, não deixa o samba terminar. Samba, 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 menino, menina do Estácio de Sá. Samba, 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 menino, não deixa o samba terminar. Samba, 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 menino, menina do Estácio de Sá. Se vocês querem um aviso, vou dar, por favor, deixa o menino brincar. Se vocês querem um aviso, vou dar, por favor, deixa o menino brincar. O menino não é bobo, é esperto demais, pode até lhe tombar. Por isso lhe dou um aviso, amigo, deixa o menino brincar. O menino não é bobo, é esperto demais, pode até lhe tombar. Por isso lhe dou um aviso, amigo, deixa o menino brincar. Samba, 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 menino, não deixa o samba terminar. Samba, 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 menino, menina do Estácio de Sá. Samba, 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 menino, não deixa o samba terminar. Samba, 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 menino, menina do Estácio de Sá. Samba, menino, não deixa o samba terminar. Samba, samba, menino.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a importância do humor na pandemia, com o escritor e palhaço Cláudio Tebas e a pesquisadora e palhaça Lely Curcio. O humor é uma das formas de lidar com a pandemia e expressar o luto coletivo, mas também representa uma negação dos fatos, afirmou a pesquisadora Monique Oliveira, em um artigo publicado no Nexo Jornal. Em uma entrevista sobre o tema para o Jornal da USP, Oliveira reforçou a questão ao pontuar que o humor brasileiro permeia a percepção do luto na sociedade, sendo uma forma de afirmação como se os brasileiros já conhecessem a tragédia. Desta forma, se criam elementos culturais e simbólicos para elaborar o luto coletivo sem banalizá-lo. O novo normal das redes sociais pode estar gerando um ser humano alienado e fora da realidade? Como trazer humor para refletir sobre o momento que está afetando a humanidade dos brasileiros? Não só aqui, mas em todo o mundo. Qual é o equilíbrio para a gente não cair na banalização na qual se referiu a pesquisadora Monique Oliveira?
Ah, como essa pergunta é fácil, eu vou deixar para Lili.
Um amigo, muito obrigada. Esta palavra, para mim, foi esta coisa de banalizar, não? Banalizar o humor ou banalizar o nariz do palhaço, que para mim é algo muito sagrado. Tem a ver com a alegria, não? Com esta, o palhaço, assim como os xamãs, eles entram em terrenos onde as pessoas não querem entrar. Eles dão, tanto o palhaço como o xamã, dá respostas para algumas perguntas que as pessoas normais, entre aspas, não conseguem nem enunciar, não? Mas a gente entra como palhaços em esses universos de sombras, de luz, mas não banalizando, que é uma coisa que eu estou como preocupada, não? Que qualquer um coloca um nariz ou qualquer um dá um curso de palhaço, e temos que ter muito cuidado com esse sentido. Para mim, o humor, então, é tratar de resgatar esta coisa sagrada e aprender a reconhecer nossas sombras. No momento que a gente reconhece nossas sombras, podemos rir de nós mesmos. E se podemos rir de nós mesmos, podemos rir desta nossa realidade. Mas sem negar. A gente não nega essa realidade.
O Cláudio, o novo normal das redes sociais está gerando um ser humano alienado e fora da realidade?
Vou juntar com o que a Lili disse aqui. Não é negar. Só será possível a gente ver a luz se a gente enxergar a mesma porção de sombra. Então, a gente precisa atravessar reconhecendo o que machuca, reconhecendo que está triste, reconhecendo que cada morte de Covid contém um assassinato estatal. Um humor transformador é aquele que emerge dessa sombra doída, desse lodo. É, porque se a gente quiser ficar fazendo gracinha para fazer de conta que está tudo bom, a gente não vai entrar no sagrado do humor, e aí a gente corre o risco de banalizar a situação. Não é nem fazer um humor banal, mas banalizar uma coisa que não é para ser banalizada. E o humor aí não vem para banalizar, ele vem para denunciar.
Lili, o palhaço, ele tem um simbólico na vida de muitas gerações, do que ele representa. Seja na espontaneidade, na busca de resgatar sempre a criança que existe em cada um de nós. Como, nesse momento, nós podemos dar uma resposta ao sofrimento e à melancolia de milhares de brasileiros que estão vivenciando uma experiência que nunca viveram?
Eu falo desde minha experiência. Quando começou a pandemia, eu, desde minha casa, que não podia estar em um teatro, não podia estar em um circo, digo, como eu faço para continuar esta missão de estar espalhando alegria, espalhando amor? Isso foi muito, muito frustrante, Joel. Mas aí, a partir daí, comecei a resgatar o que eu tinha e apareceram coisas a nível virtual que me ajudaram e me impulsaram a, bom, vamos fazer, eu tenho que fazer. Como eu faço? Até eu conseguir dar oficina para palhaços, digo, nossa, como? Não pode, não. E eu consegui, não? Esta coisa de quebrar estruturas, não? Entrar nesta criatividade, e, querido Cláudio, que você é muito especial nisso. Então, como podemos fazer isso?
Cláudio, o palhaço sofre, como todo brasileiro, as consequências da pandemia. Como você conseguiu superar essa experiência?
Eu não consegui. Eu estou tentando.
Eu venho tentando.
Para mim, o que está sendo mais difícil é eu não chafurdar no ódio que eu tenho do governo. Como que eu posso transformar esse ódio em algo que não me destrua? Eu tenho que olhar para esse ódio para tentar entender que necessidade profunda eu tenho que esse governo tenta destruir. Porque se eu não entrar em contato com o que eu preciso, eu fico só entrando em contato com um ser muito bélico, que acaba por destruir. A hora que eu não olho para dentro de mim, eu acabo fazendo o que eles querem. Eles querem que eu olhe para eles. Por isso que chamam tanto a atenção, porque ele passeia de motocicleta. Porque ele quer que eu olhe para ele, mas eu não quero olhar para ele. Eu quero olhar para dentro de mim para encontrar força para poder combatê-los. Tem sido uma tarefa diária.
Eu queria ouvir a Lili. No meu caso, é não encontrar as pessoas que eu amo. Né? Esse contato humano que eu tinha com as pessoas. E também o sofrimento de ver brasileiros pensarem que esta realidade faz algum sentido para a maioria da população. Como é que você tem vivido essa experiência?
É a mesma sensação, não? Eu trato sempre de estar antenada com as notícias de cada dia, mas depois falo, não, Lili, você não pode estar se contaminando deste clima, deste paisagem tão, tão tenebroso. A única coisa que me assegura, me fica dando forças, é minha arte. Acho que a única coisa, realmente, quando eu me conecto com um projeto novo, ou fazendo, sei lá, com Palhaços Sem Fronteiras, um novo vídeo, isso me dá uma força incrível. Por que também falo isso? Porque eu sou sozinha, toda a minha família está na Argentina. Então, eu preciso me cuidar e me fortalecer, primeiro para mim, depois para a minha família e depois para o público que está precisando. De repente, um olhar.
E também porque o show deve continuar, apesar de tudo. Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o escritor e palhaço Cláudio Tebas e a pesquisadora e palhaça Lili Curcio, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. As notícias que nos chegam, dia após dia, são muito ruins. E a essa altura já é difícil que não tenhamos alguém de nossa família, do nosso trabalho ou do nosso círculo de amigos que não esteja ou tenha estado contaminado. Parece claro, a maior parte dos brasileiros hoje, que o presidente Bolsonaro não tem condições de dirigir o país nessa crise. O país enfrenta a maior crise de gestão de sua história recente. Não vimos algo dessa proporção no apodrecimento gradativo do governo Figueiredo, que pôs termo à ditadura. Não vimos isso quando Sarney nos legou uma inflação de 1.700% ao ano. Não vimos nada parecido nem durante o governo Collor ou na crise de 2015 com Dilma. O que se vê hoje é um governo perdido, como um barco à deriva em meio a uma tempestade e um capitão destemperado apegando-se a dogmas e crendices ideológicos. Os problemas que o país enfrenta estão claramente para além das capacidades de gestão de Bolsonaro, pois exigem cooperação, coordenação, união de esforços, e a única linguagem que Bolsonaro pratica é a do confronto, do nós e eles, da divisão. Em outras oportunidades, mencionei aqui que a Constituição fixa uma série de normas de proteção ao exercício do mandato do presidente, de senadores, deputados, como também de ministros. Essas proteções são relevantes para a preservação institucional da presidência, do governo, do gabinete do presidente e no limite do sistema democrático eleitoral, pois não será em qualquer situação que o presidente poderá ser afastado do mandato que lhe foi conferido pelas urnas, pelo povo. Se o presidente, no exercício do mandato, atenta contra o exercício dos direitos fundamentais, individuais ou sociais, ele pode vir a ser objeto de impeachment. Os crimes de responsabilidade, indicados no artigo 85 da Constituição Federal, não são crimes propriamente ditos, que importam em pena de cerceamento de liberdade para o seu infrator. São hipóteses de responsabilidade política do presidente perante o Congresso Nacional. Os tipos são abertos e a prática brasileira indica, como ocorrido com Collor e Dilma, que o fundamento principal para o impeachment é a perda das condições de governabilidade. A gestão temerária, confusa, dogmática, ideológica e opaca de Bolsonaro atenta contra a vida e a saúde dos brasileiros, atenta contra o desenvolvimento econômico e coloca em risco o futuro de gerações. A hipótese de impeachment está dada. Basta o Congresso reconhecer pela maioria qualificada exigida pela Constituição e ele estará fora, dando-nos aos brasileiros o direito de recomeçar e ter esperança no futuro. A necessidade de que o presidente da Câmara coloque em votação um dos muitos e muitos pedidos de impeachment que já foram formulados contra Bolsonaro. É necessário que 2/3 dos deputados autorizem a continuidade do processo. Admitido pela Câmara, o impeachment será submetido a julgamento pelo Senado e o presidente ficará suspenso de suas funções após a instauração do processo pelo Senado. Infelizmente, tem sido muito comum que esse tipo de processo aconteça entre nós. O que era para ser uma exceção na vida jurídica e política virou um acontecimento quase cotidiano. Mas a crise está aí e não podemos fingir que ela não existe, escondendo a cabeça dentro de um buraco, enquanto os brasileiros não param de morrer. Mantenham-se seguros, meus caros ouvintes. Abraços e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre a importância do humor na pandemia com o escritor e palhaço Cláudio Tebas e a pesquisadora e palhaça Lili Curcio. Segundo pesquisa do Instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, 53% dos brasileiros declararam que o seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito no último ano. O índice é superior à média dos 30 países e territórios pesquisados. Já um levantamento do programa unicamente da Sul-América, que oferece apoio profissional para doenças como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e de burnout, também cresceu. Entre setembro de 2019 e abril de 2021, foram mais de 10 mil consultas com psiquiatras e psicólogos impulsionadas pela telemedicina. 89% foram realizadas virtualmente. Há uma corrida aos consultórios de psicanalistas e psiquiatras em busca de apoio. Por que não se convoca os palhaços, Lili?
Porque temos que pensar que também os psicólogos e os psiquiatras também estão passando pelo mesmo problema. Como este humor nosso quebra o previsível, o esperado, isso ajuda muito quando esta coisa da normalidade, da rotina, e de repente entra um personagem cômico que quebra o que estamos esperando. E isso, de alguma maneira, nossa cabeça, nosso esquema mental, dá um respiro, não? Pelo menos um pouco de tempo, a gente ajuda a harmonizar esta loucura, porque para todos nós, para toda a humanidade está passando por isto. Psicólogos, psiquiatras, médicos, então todos devemos ter muito perto de nós alguma coisa que nos ajude a rir.
Alguma coisa chamada palhaço. Eu estava com o Christian agora há pouco. Olha o impacto de uns dados que ele me trouxe. Se juntar todos os profissionais de saúde do mundo, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, do mundo, se juntar todos do mundo inteiro. Na Inglaterra, que é o que, segundo o Christian, é o lugar que melhor oferece os aparelhos de assistência para a saúde mental, ou seja, se juntar todos os profissionais de saúde do mundo, no país que mais oferece aparelhos, não consegue dar conta de metade da população da Inglaterra. Não tem profissional de saúde disponível no mundo para dar conta da doença que já vem acontecendo e que se intensificou com a pandemia. O que vai fazer um anteparo entre o sofrimento? Sofrer, todo mundo sofre. Você sofre porque está com gripe, você sofre porque apertou o dedão do pé, você sofre. O que vai trazer anteparo entre o sofrimento e o sintoma? O sintoma, sim, precisa ser encaminhado para profissional de saúde. É escuta, é possibilitar a escuta. E o palhaço e a palhaça, eles fazem isso ludicamente, porque isso que a Lili falou agora, um instante, uma piada, uma puxadinha de tapete que o palhaço causa, o cérebro já consegue escutar coisas que ele não estava escutando embaixo da pancada de pensamentos. Entre o sofrimento e o sintoma, tem os palhaços para fazer a gente escutar o mundo de outro jeito.
Lili, como fica a saúde mental de quem faz humor nesse cenário? Como é possível fazer rir quando a carga mental também atinge as pessoas que fazem humor?
É um desafio diário, é um desafio. Esta coisa que eu estava falando, eu preciso me alimentar de arte, de qualquer linguagem, para me fortalecer, porque sei que outras pessoas vão precisar de mim, desse olhar, desse nariz, dessa alma de palhaço. Então, e uma coisa que também penso que isso, cada vez que vou para o supermercado, uma vez cada 15 dias, com a minha máscara, essa máscara está privilegiando o meu olhar. Estou olhando para essa pessoa que está me atendendo no caixa e estou dando o melhor de mim. Não posso falar muito, mas estou olhando nos olhos dela.
Lindo.
Pelo menos isso é fundamental. Resgatar esta coisa positiva de usar máscara. Olhar para os olhos.
Vamos agora ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Dunker, vivemos numa sociedade do cansaço? O homem se sente impotente diante das atribuições que lhe são conferidas? Essa violência institucionalizada traz mais sofrimento ao indivíduo?
Essa ideia de que Estamos numa época em que o nosso engajamento na produção e no trabalho ele é tão intenso e tão extenso que poder dormir, poder ter acesso ao sono se tornou um privilégio. Nós passamos vidas em estado de cansaço, se não vidas em estado de regime, vidas em estado de trânsito, como se jamais pudéssemos estar propriamente em nenhum lugar. Essa vida que vem de um trabalho uberizado, de um trabalho precarizado, de uma incerteza permanente, constante, de que a gente não sabe o dia de amanhã, se conseguiremos trabalhar o suficiente, por exemplo, para conseguir pagar a nossa alimentação. E esse estado de precariedade organizada e propositalmente induzida, ela cria efeitos psíquicos mais ou menos previsíveis em termos de sofrimento, né? É um sofrimento da expectância, é um sofrimento de viver assim com um futuro muito curto. Isso gera consequências em termos da nossa capacidade de sonhar. Basicamente, aquele que não dorme não sonha. E aquele que não sonha não consegue transformar nem seu passado e nem o seu futuro. Não consegue, portanto, habitar o presente em que ele está. Por isso, a sociedade do cansaço é também a sociedade que produziu para si, como o grande vilão, o zumbi. Né? O zumbi é esse que não é nem um morto, nem um vivo, é esse que repete automaticamente os hábitos de uma vida sem sentido e que ambiciona simplesmente comer e comer o cérebro alheio. Comer aquilo que seria, assim, a essência da alma do outro, como que a denunciar que vive num estado de perda da própria alma. É isso, João.
Obrigado. Esse foi o professor Christian Ducker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento com o professor Christian Ducker.
Vamos agora ouvir uma música da sua escolha, Lili. O que é o que é, o Gonzaguinha? A música é conhecida por muitos como Viver e Não Ter Vergonha de Ser Feliz. A música foi lançada nos anos de 1982 do século passado. A letra fala sobre as formas de encarar o dia a dia e de como se enxergar o lado bonito e feliz da vida. Quer fazer um comentário sobre ela, Lili, rápido?
Só conheci essa música quando cheguei aqui no Brasil e para mim é um hino para alegria, não? É uma coisa que, apesar de a gente rir, apesar de podemos ser felizes, não? Sem culpa. Puxa, não podemos ter culpa de estar rindo, não? Porque dessa generosidade de rir, desse olhar, podemos tocar o coração das pessoas. Então, para mim, é uma coisa maravilhosa essa música.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. A vida que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo.
Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda, e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não terá vergonha.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, a importância do humor na pandemia, com o escritor e palhaço Cláudio Tebas e a pesquisadora e palhaça Lely Curcio. As restrições impostas pelo combate à Covid-19 atingiram, por exemplo, os 30 circos instalados no estado do Rio de Janeiro, levando muitos a recolherem a lona. A restrição de público, que só na capital chega a 40%, fez com que a maioria preferisse continuar fechados. Após a flexibilização, para não ter prejuízo, as apresentações no sistema Drive, adotada por alguns, também não se mostraram rendáveis. Enquanto isso, seus artistas se viraram como pode. Tem engolidor de fogo que virou pintor de paredes. Aí assistente do mágico e do atirador de facas, fazendo bicos como garçonete e diarista. E o palhaço agora? É o vendedor de vassouras, revela uma reportagem do jornal O Globo. A cultura e as produções artísticas se mostram fundamentais para a população isolada. Por que então há pouco apoio e investimento para esses artistas neste momento difícil pelo que passa a população em geral? Principalmente os profissionais de circo, né? O meio circense sofre um preconceito na área artística, Lili?
Sim, apesar de que agora tem um grande apoio e um grande reconhecimento da vida dos artistas circenses, famílias circenses estão passando por um momento muito, muito difícil, realmente, porque a vida deles está aí em la lona montada. Não ter público para a família circense, isso é terrível, terrível. Mas como cada uma dessas famílias, de nós mesmos, começamos a descobrir outros caminhos, outras janelas onde podíamos abrir para chegar ao público. Vídeos, audiovisual, conversas, entrevistas, cabarés online. De alguma maneira, nossa... Tem que tirar o chapéu, realmente tem que tirar o chapéu, não é, Cláudio?
Ah, é uma reinvenção da reinvenção da reinvenção, né? É o picadeiro do Zoom, é o picadeiro do Skype. Todo mundo que trabalha com arte, mas sobretudo o circense, não tem apoio nenhum, né, do governo. Então, é dar as mãos uns para os outros mesmo em reinventar. Mas a gente é mais forte que isso, a gente sobrevive. Daqui a pouquinho passa isso e a gente volta com mais repertório.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
As Nações Unidas marcam este 15 de junho o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, destacando o impacto da pandemia de Covid-19 sobre o grupo. Em comunicado, a especialista independente no gozo de todos os direitos humanos das pessoas idosas, Claudia Mahler, afirmou que a violência, o abuso e a negligência a esta faixa etária foram colocados em foco durante a pandemia. Ela lembrou relatos em diferentes partes do mundo que mostraram abandono, isolamento e falta de serviços adequados, incluindo serviços de saúde, sociais e jurídicos. O confinamento social também elevou a violência de género e maiores riscos de violência, abuso e negligência. Apesar do alarme, o tema recebeu pouca atenção. A especialista destaca práticas perturbadoras, como casas de repouso, ficando imunes a processos por mortes relacionadas à Covid. Outros estabelecimentos criaram cláusulas contratuais, se isentando de qualquer responsabilização por abusos ou maus-tratos. Mahler lembra que o acesso à justiça abrange o direito a um julgamento justo, igualdade perante os tribunais e o direito de buscar e obter reparação justa e oportuna para violações de direitos humanos. Segundo ela, atitudes preconceituosas impedem ainda mais os idosos de reivindicar os seus direitos e minam a sua autonomia para fazer as suas próprias escolhas e tomar decisões. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir agora um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a importância do humor na pandemia, com o escritor e palhaço Cláudio Tebas, e a pesquisadora e palhaça Lili Curcio. Sem qualquer contraindicação, o riso é gratuito e acessível. E o poder de uma boa risada é inegável. Ela libera imediatamente hormônios que nos dão uma sensação de bem-estar e relaxamento. Para a professora da USP, Marília Fiorlin, a comédia pode retomar a alegria dos brasileiros, que estão desolados com a crise sanitária. E é isso que um jovem de 15 anos vem fazendo no Instagram, Pedro Vinícius Ferreira de Araújo. Ele utiliza frases sinceras e bem-humoradas, emolduradas por rabiscos e desenhos, para provocar risadas à distância, através de postagens diárias que capturam o clima de saco cheio dos brasileiros em relação à pandemia. Qual é a maneira melhor de fazermos rir agora, Cláudio?
A melhor maneira de fazer rir... Ai, 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 ai. Uma dessas maneiras está no enunciado que você deu do menino que posta frases sobre o nosso estado de cansaço, saco cheio, né? É você rir do bicho, aí a gente volta lá para o bicho papão. Acho que o melhor jeito de a gente rir é não negar o que está acontecendo.
O que faz você rir, Lili?
Eu trato de assistir os grandes do humor. Sabe, os grandes, Chaplin, o Gordo e o Magro, alguns cômicos argentinas, cômicas argentinas do século passado, e que realmente, antes de dormir, coloco um pouco isso, choro de rir e dormo.
Gente, vou fazer isso. Que delícia!
E quem faz você mais rir? Quem são os grandes clássicos que você assiste para poder dormir sorrindo?
Les Luthiers, que são um grupo de humoristas argentinos que trabalham no humor musical, tem uma dupla maravilhosa. Eu tenho que recomendar a vocês, que é um humor bem argentino, que é Urda Pilieta e Tortonese, que é impressionante.
Como é que chama?
Urda Pilieta é um deles e Tortonese é o segundo. É uma dupla, marcaram o humor na televisão argentina.
Que pode ser encontrado nas redes sociais.
No YouTube.
No YouTube.
Porque, claro que é um humor bem argentino e fala, mas é maravilhoso. E que eu rio sempre com ele.
Cláudio. Oi. O riso dos brasileiros vai mudar com a pandemia?
Não sei se vai, estou expressando um desejo. Eu espero que a gente saia com um riso mais consciente, que a gente saia percebendo que se a gente entrou nesse buraco é porque a gente deixou o buraco acontecer. Então, que a gente saia muito mais consciente desse momento trágico que a gente está vivendo, podendo fazer do humor uma forma de alerta.
Você acredita que o riso dos brasileiros pode mudar com a pandemia, Lili?
Eu acho que sim, que temos que, pelo menos isso que falou o Cláudio, estar mais consciente de que rimos e por que rimos, não? E começar por nós mesmos, não? Rir de nossas estupideces, de nossos traumas, e aí poder entender os traumas e as estupideces dos outros.
Lili, antes de iniciarmos nosso programa, você falou que está desenvolvendo dois tipos de trabalho, né? O primeiro deles, que eu achei muito interessante, ele chama-se A Idade do Olhar. Cláudio, o olhar tem idade?
Eu tenho a impressão que tem. Acho que meu olhar tem idades, assim. Eu tento somar algumas idades, mas eu acho que ele tem idade, sim.
Lili, o que você estava pensando quando desenvolveu esse espetáculo?
Eu comecei a pensar naquelas pessoas muito idosas, como essas pessoas idosas olham para o mundo. Não? Se esse olhar fica também com essa alegria, esse brilhar nos olhos, o mundo é diferente para eles? Qual é a paixão, qual é a atenção que tem esse olhar de um velhinho, de uma velhinha? Não? E a partir daí comecei a pesquisar. E pesquisei também por que os velhos e as velhas sempre têm uma função de segundo, um protagonista de segunda categoria, sabe? Bruxas, feias, malvadas.
Lili, um dos grandes desafios do ser humano é o envelhecer, é o processo de envelhecer. Todo mundo se recusa a isso, a envelhecer. Como transmitir para o idoso que deve se permanecer no olhar dele, por exemplo, o olhar de uma criança?
E não perdendo a alegria, não perdendo esse humor de que a gente tanto fala, não? Resgatar, claro que a velhice já se fosse transformando ao longo dos tempos da sociedade, da história da sociedade. Começar a pensar que temos essa fila com muita sabedoria, com muita paciência, com muita calma e muito amor para dar. Claro que isso não podemos generalizar, mas acho que o idoso, neste momento, tem muito para dar e que é esquecido e é invisibilizado ou, de repente, maltratado. E estou tratando de resgatar isso, não? Nos povos originários, os idosos, os velhos, são escutados, muito escutados, porque orientam, porque fazem grandes reuniões onde as pessoas, os pequenininhos, olham com devoção para aquela pessoa que está falando. Isso que a gente precisa resgatar.
Cláudio, como envelhecer com o olhar de uma criança?
Brincando, acho que eu sou um apaixonado por brincar. Eu acho que se a gente redescobrir que brincadeira não é só para criança, é para adulto, o adulto vai estar sempre de mão dada com a sua criança, sem se infantilizar. Não tem nada a ver com se infantilizar, né, Lili? Tem a ver com o Claudião de 57 dando mão para o Claudinho de 6 para eles brincarem junto.
Lili, essa história da mulher palhaça não é uma coisa nova. Aqui no nosso país já existem muitos grupos, né, desenvolvendo o seu trabalho teatral com a figura da mulher palhaça. Essa figura da mulher palhaça Qual é a novidade que ela trouxe para o humor?
É um tema muito controverso, não? Está em crescimento. Eu acho que neste momento a figura da mulher palhaça deve trazer uma inclusão, uma harmonização de nossas energias, tanto femininas como masculinas. O que eu tenho percebido é que parece que nesta sociedade tem uma tendência de estar nos separando em compartimentos estancos, sabe? E a gente precisa incluir o ser humano, se aceitar na fase feminina, no aspecto masculino. As mulheres e os homens têm um objetivo que é elevar a consciência da humanidade. Não me importa se é homem, se é mulher. Temos esse objetivo, muito complicado.
Cláudio, você é um palhaço escritor otimista. Você passou rindo o tempo todo durante a entrevista. Eu queria que você fechasse a nossa entrevista com uma história para atenuar o sofrimento das pessoas que nos ouvem e que estão vivendo intensamente esse período difícil da pandemia.
Que surpresa que falou que passei rindo, mas acho que eu estou tão feliz de estar aqui com você, Joel, e com a Lili. Qualquer que seja o assunto, ainda que seja pesado, como tudo isso que a gente falou agora, de perdas e do governo, eu estou rindo de felicidade de estar junto. O que eu trago de história é uma coisa que eu vivi muito recentemente. Eu perdi minha mãe faz 3 meses agora, durante a pandemia. E nos últimos dias, nos últimos meses dela, a gente sempre foi muito próximo, mas a gente passou a conversar muito da morte, quando a Lili trouxe da morte como conselheira. A gente começou a conversar tanto da morte, mas tanto da morte, que ela ficou cada vez mais próxima de acontecer, e acabou acontecendo. A gente falou tanto da morte, que a morte se tornou tão íntima nossa, que eu e minha mãe, a gente ria, falando das situações de morte. Ria muito. A ponto de, minha mãe falou assim, contando essa história com todo o coração. Minha mãe falou assim, Fio, quando eu morrer, eu quero ser cremada. Aí eu falei para ela, mãe, só se eu puder fazer uma piada no crematório. E falei uma piada para ela, e ela riu, mas ela riu muito. É uma bobagem, eu vou falar qual é. Ela riu muito. E aí, no final, que ela riu, ela falou assim, Fio, você promete que vai fazer isso? Eu falei, prometo, e fiz. Foi o meu ritual de palhaço na cremação da minha mãe. Qual foi a piada, Lili? Não sei se eu participou de cerimônia de crematório, que o caixão fica em cima de uma tampa assim, aí toca uma música e o caixão começa a descer, simbolicamente indo para chamas. E aí começa a cerimônia e eu pensando, eu prometi para minha mãe que vou fazer a piada, preciso ter alguém para fazer, né? E aí tive a sorte de aparecer a moça do cerimonial. A hora que a moça do cerimonial passou, falando do cerimonial de cremação da minha mãe, a hora que a moça chegou, o caixão começou a descer para as chamas e eu falei a piada que tinha dito para minha mãe. A moça chegou, eu falei para ela assim, perder a mãe é fogo. E sempre onde ela estiver e está sempre perto de mim, ela está rindo até agora.
Lili, e em contraponto, eu gostaria que você contasse uma história de vida para a gente fechar a entrevista.
Eu tive 12 anos sem nenhum contato com meus filhos. Por questões de violência familiar, eu não consegui estar com meus filhos. Mas um dia, depois de infinitos intentos, eu peguei um telefone, tratei de ligar para eles e do outro lado do telefone escutei a palavra mais maravilhosa do mundo. Oi, mamãe. Isso foi para mim o momento mais feliz da minha vida. Recuperei a meu filho.
Agradeço as participações do escritor e palhaço Cláudio Tebas e da pesquisadora e palhaça Lili Curcio.
Vejam só que história boba eu tenho pra contar. Quem é que vai querer me acreditar? Eu sou palhaço sem querer. Vejam só que coisa incrível. incrível o meu coração. Todo pintado e nesta solidão espera a hora de sonhar. Palhaço é natural. Palhaço é no grande circo apenas o ladrão do coração de uma mulher. Onde a farsa de um palhaço é natural.
Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Mariana Lima, edição e produção de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.